Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aos irmãos do louvor que nos conduziram, né? Nos lideraram enquanto nós louvamos a Deus com músicas, belas músicas. Eu queria pedir, por gentileza, que vocês abrissem as Bíblias em Hebreus, capítulo 12. Hoje nós vamos terminar o capítulo 12 de Hebreus. Os últimos 5 versículos. Mas eu gostaria de ler a partir do verso 18. Que diz assim: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a milhares de anjos, vocês chegaram à Assembleia Festiva, à Igreja dos Primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o Juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados, e a Jesus, o Mediador da Nova Aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir a quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras "mais uma vez" significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Vamos orar, pedir a Deus que nos dê sabedoria para compreendermos a sua palavra e nos dirija enquanto estudamos a Escritura. Senhor Deus, que está a tua palavra, Senhor, colocada diante de ti, Senhor, diante de nós, e nós te pedimos, Pai, que nos ajude a compreendermos aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Senhor, não o que queremos ouvir, não o que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor, para que teu nome seja exaltado e glorificado em nós. Nos ajuda, Senhor, a entender a tua vontade, Pai, e vivermos de acordo com ela, para a glória do teu nome, para que no fim o Senhor receba a glória que merece receber. Esse é o desejo do nosso coração, Pai, fazer a tua vontade. Mas pedimos a ajuda do teu Espírito, pedimos que o Senhor nos dê poder, Pai, para vivermos de acordo com a tua vontade. Pedimos essas coisas no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Então, o capítulo 12 de Hebreus começou com a quinta e última passagem de advertência do livro de Hebreus. Todo o livro de Hebreus é uma advertência aos crentes da igreja dos Hebreus. Mas para nós entendermos melhor isso, nós precisamos lembrar que os crentes hebreus, eles estavam inclinados, tentados a abandonarem a sua fé e voltarem para as práticas religiosas do judaísmo. Eles queriam fazer isso como um meio de fugir da perseguição que veio sobre eles porque eles tinham se tornado seguidores de Cristo. Então eles pensaram: não, vamos voltar ao judaísmo, afinal os cristãos e os judeus adoram o mesmo Deus, então nós voltamos lá e acaba com essa perseguição, nós ficamos bem. Eles achavam que porque o judaísmo era uma religião lícita no Império Romano, ou uma religião autorizada pelo Império, eles teriam a proteção contra a perseguição. Eles acharam que os seus familiares, os seus amigos judeus, que os perseguiam por terem se tornado cristãos, eles os aceitariam de volta. Eles estariam bem com a sociedade, estariam bem com Deus, tudo estaria resolvido. Era como eles pensavam. Essa perseguição que vinha sobre eles, como a gente viu no versículo 4 desse mesmo capítulo, capítulo 12, ela não havia chegado ainda ao ponto deles perderem a vida por causa da fé. Eles ainda não tinham tido que derramar o seu próprio sangue por causa da fé. Mas alguns deles já haviam sido presos. A perseguição, ela se concentrava principalmente na rejeição, no escárnio, na zombaria, nas perdas materiais, o confisco dos seus bens. Então, eles eram perseguidos dessa forma. Coisas que são bem difíceis de enfrentar, né? Nós temos que reconhecer isso. Mas ainda não tinha chegado ao ponto deles perderem a vida. Então, o autor, depois de encorajá-los com exemplos, com os exemplos daqueles homens e mulheres que enfrentaram o sofrimento com fé, que nós vimos lá no capítulo 11, né, os heróis da fé, como nós conhecemos. Agora ele começa esse capítulo usando o exemplo do próprio Jesus. No versículo 2 ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A exortação apresentada pelo autor, só um minuto. Então, a exortação apresentada pelo autor é que os leitores, eles considerem o próprio exemplo de Jesus Cristo, de forma a reagirem adequadamente aos desafios que a sua fé traria. Porque o triunfo de Jesus sobre o sofrimento, sobre a morte, qualificava ele como exemplo, qualificava ele como padrão de uma vida de fé. Então era para ele que eles deveriam olhar, era para Jesus, era em Jesus que eles deveriam colocar a sua fé e a sua esperança. E aí a perseverança adquirida a olhar para o seu exemplo, para o exemplo de Jesus, iria capacitar os crentes a reagirem adequadamente às provações. Né? As provações que muitas vezes Deus usa como treinamento nas suas vidas, para fazê-los crescer, para torná-los mais santos, para que eles crescessem em santidade, né? E além disso, ele vai lembrar eles, como nós já vimos, que as suas provações ainda não haviam chegado até o ponto do martírio, eles não haviam sofrido até a morte, que a atitude ruim deles levava eles a esquecerem o propósito paterno de Deus na disciplina, que Deus disciplinava eles como um pai disciplina o seu filho, para o bem deles mesmos, e que essa atitude de rejeição à disciplina de Deus os levava a esquecer como a disciplina didática de Deus os ajuda a crescer, os leva ao crescimento. Então, eles não estavam procurando ver que no meio do sofrimento, Deus estava agindo para fazê-los mais parecidos com Cristo. Deus estava trabalhando na vida deles por meio do sofrimento. Eles também não entendiam que a rejeição, a disciplina de Deus, quando eles rejeitavam a disciplina de Deus, eles também rejeitavam a obra que o Senhor estava treinando eles para realizar. Eles rejeitavam o treinamento de Deus para que eles fossem uma bênção na vida uns dos outros. A disciplina, ela gera perseverança, que capacita os crentes a se encorajarem mutuamente, que nos capacita a exortarmos uns aos outros, que capacita aqueles que entenderam a disciplina a erguerem aqueles que estão fracos e caídos. Assim, contentamento em meio à disciplina de Deus resulta em preocupação com o nosso próprio aperfeiçoamento, com o nosso próprio crescimento espiritual e também com o bem-estar dos outros, com o crescimento espiritual daqueles que estão próximos a nós. E também resulta em santidade pessoal e em zelo com a pureza da comunidade cristã a que nós pertencemos, que nós fazemos parte. Mas, como se todos esses benefícios advindos, resultantes da disciplina, ainda não fossem suficientes para levar os crentes hebreus a entenderem que não fazia sentido voltar atrás, não fazia sentido voltar para a velha aliança, voltar para a velha religião judaica, abandonar a confissão que eles fizeram. Então o autor ele vai agora alertá-los a respeito da grandeza da ira de Deus contra aqueles que não estão assegurados diante dele sob os termos da nova aliança. Ele agora chama a atenção deles para o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é um Deus de graça, mas que também é o Deus de juízo. Então os crentes hebreus, eles deveriam continuar firmes e perseverantes diante do sofrimento e da perseguição por causa dos benefícios na sua própria vida e na vida dos outros irmãos, mas também porque é uma coisa horrível cair nas mãos do Deus vivo, como ele já nos falou anteriormente. E aí ele começa o seu argumento fazendo uma comparação, né? Uma comparação entre a antiga aliança, relembrando a igreja dos hebreus, o episódio que aconteceu no Sinai, quando Deus desceu sobre o monte e o fogo, as trevas, a tempestade, o terror que foi esse momento para os israelitas. O terror que foi para os israelitas estarem diante do monte, estarem diante de Deus naquele momento. E até mesmo para Moisés, permanecer diante do Deus Santo que veio à terra, sendo eles pecadores. E também a grandeza da antiga aliança deveria despertar neles esse temor a Deus. Deveria despertar esse temor diante do Deus Santo. A grandeza da antiga aliança despertava medo e insegurança, como ele nos falou nos versos anteriores. Como é que o homem pode permanecer diante do Deus Santo sem ser consumido? Como os homens poderiam comparecer diante de Deus, sendo eles pecadores e sendo Deus Santo, sem que a santidade de Deus consumisse os homens? A nova aliança, ela vai trazer perdão e aceitação em Jesus Cristo. Ela vai trazer a solução para aqueles que querem se aproximar de Deus e não perecerem diante da sua majestade e da sua grandeza. Então não fazia sentido deixar o que foi alcançado em Cristo pela incerteza de figuras e sombras que apontavam para algo superior, que apontavam para algo maior, algo que já aconteceu no tempo dos hebreus, da igreja dos hebreus aqui. Então o texto de Hebreus, dos capítulos 25 ao 29, é a conclusão dessa sessão onde o autor compara o Monte Sinai com o Monte Sião, a antiga aliança com a nova aliança, contrastando o temor do antigo concerto, da antiga aliança, com os privilégios da nova aliança, com o perdão, com a aceitação da nova aliança. E aí nos versículos 25 ao 29, ele adverte aos crentes a não recusarem aquele que fala, a não rejeitarem aquele que fala, ou seja, não rejeitarem a Deus, cuja voz abalou a terra do Sinai, que abalou o monte Sinai, que trouxe tremor, terremoto, chuva e tempestade, e que agora promete abalar não só a terra, mas também o céu. No texto de hoje, o autor ele está destacando a seriedade de ouvir a Deus e não obedecer à voz de Deus sob a nova aliança. Se aqueles que recusaram ouvir a voz de Deus no Sinai, sob a antiga aliança, foram julgados, quanto mais severo será o julgamento para aqueles que rejeitarem a mensagem do Evangelho hoje, agora, em Cristo, que trará um juízo cósmico, que abalará não só a terra, mas também o céu. E aqui a expressão essas coisas abaladas fala de tudo que é transitório, de tudo que não permanece. Em contraste com essas coisas, ele fala que os crentes eles pertencem a um reino que não pode ser abalado. Então, aqueles que estão seguros sobre a nova aliança, eles estão seguros em um reino que não pode ser abalado. Em contraste a todas essas coisas transitórias que serão abaladas pela voz de Deus. Por isso que a resposta apropriada é a perseverança. expressa em gratidão, em culto aceitável, com temor e reverência a Deus. Porque, como ele diz, o nosso Deus é fogo consumidor. Então, como com o livro de Hebreus nós aprendemos que Deus ele ainda fala, hoje ele ainda nos fala. E a sua fala, ela exige uma resposta. Rejeitá-lo hoje é ainda mais grave do que ter rejeitado ele no passado, porque agora ele nos fala por meio do Filho, como Hebreus diz, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual ele fez também o universo. Então, o Filho é a revelação do Deus vivo. Por isso, aqueles que pertencem a esse reino inabalável, eles devem viver de forma digna, com temor, gratidão, com reverência, sem voltar atrás, sem trocar as promessas do reino por qualquer coisa, sem achar que pode a todo momento estar transitando entre o mundo e o reino de Deus, que pode estar com um pé no mundo e um pé no reino de Deus. Porque o Deus que salva é também o Deus que julga, e ele tem poder e autoridade para julgar todas as pessoas, a todos nós que estamos aqui. Então, o autor de Hebreus, ele continua alertando seus leitores aqui a considerarem a grandeza da ira de Deus contra os impenitentes e os incrédulos, e a considerarem a ira de Deus e se comprometerem a permanecerem firmes na fé, a continuarem firmes, seguindo adiante, servindo a Jesus Cristo, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, porque eles não podem ser comparados com o sofrimento e a dor daqueles que terão que enfrentar o juízo. E o sofrimento e a dor também não pode ser comparado com aquilo que está prometido para os filhos de Deus. Aquilo que está prometido para aqueles que são cidadãos, servos e súditos desse reino que não pode ser abalado. E aí ele vai fazer isso por meio de um alerta, de uma esperança e de um incentivo para que esses crentes olhem as promessas de Deus, para que eles considerem a ira de Deus, considerem a grandeza de Deus e se mantenham firmes no caminho. Se mantenham firmes servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da dor, mesmo diante da perseguição. Que eles se mantenham servindo a Deus, porque o nosso Deus é o Deus que nos faz promessas que não podem ser destruídas nem abaladas pelas coisas desse mundo. Então, primeiro ele traz um alerta contra o perigo. No versículo 25 ele diz assim: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Ele faz esse alerta, ele chama a atenção dos crentes hebreus sobre isso aqui. Ele diz para eles terem cuidado, né? E o ter cuidado aqui no início do versículo tem um tom de urgência, né? Tem o significado de conhecer um perigo ou uma necessidade futura, com a implicação de se preparar para responder apropriadamente a esse perigo que pode chegar, que pode vir até nós. Ou seja, se vocês se recusarem a ouvir, se vocês se recusarem a dar ouvidos ao Deus que fala, vocês terão que responder a essa recusa diante dele. Vocês terão que responder a ela. Então, tomem cuidado ao se recusar a ouvir o que fala. Recusar aqui implica em desconsiderar ou em rejeitar ativamente aquele que está falando. Mas, ao mesmo tempo, esse verbo aqui na língua original, ele é um verbo brando, né? É como se fosse uma rejeição educada, uma rejeição polida. Aquela pessoa que diz: não, muito obrigado, mas isso aí não é para mim. Não, eu entendo, eu até concordo com você, mas não é para mim não. Obrigado por compartilhar, mas não é para mim. É esse tipo de rejeição aqui, né? O que mostra que não são só as recusas agressivas que serão julgadas, mas qualquer tipo de recusa à vontade de Deus e à sua revelação na Escritura. Qualquer um que recusa ouvir aquilo que o Senhor tem falado. E recusar ouvir aqui não é só recusar que a voz de quem fala ou que entre pelo nosso ouvido e nós consigamos decodificar dentro do nosso cérebro. Não é só isso, mas recusar ouvir aqui é recusar dar ouvidos ou dar atenção ou acreditar ou ter aquilo como verdade. É isso que significa não dar ouvidos aqui. Então, o fato de você ouvir, de você ser educado, de você ser polido, mas se recusar a ouvir e obedecer a revelação de Deus, não vai te ajudar no dia em que você estiver diante do Deus Todo-Poderoso. Não vai contar como ponto para você porque você ouviu, ou porque você ouviu com educação ou recusou com educação. Não é o suficiente. Aqueles que recusarem o evangelho revelado em Cristo, eles terão que enfrentar o terror de lidar com o juízo de Deus. E se você é seguidor de Cristo, a sua recusa a ouvir vai levar você à disciplina. Assim como os filhos desobedientes, eles são disciplinados pelo seu pai. Então, ouvir não é só deixar as palavras entrar pelo seu ouvido, mas é aceitar e receber a exortação que está sendo dada a você. Se você é um filho de Deus, você deve agir como um filho obediente que ouve, compreende o que o seu pai está dizendo e vive de acordo com aquilo que ele diz. A recusa em ouvir é uma recusa em aceitar, é uma recusa em colocar em prática, em viver de acordo. Então, Deus vai lhe disciplinar, como um pai amoroso disciplina um filho que é desobediente. E ele faz uma comparação aqui, entre aqueles que rejeitaram a voz de Deus no Sinai e os crentes hebreus, ou nós hoje, que ouvimos Deus falando por meio do Filho, e ainda assim nos recusamos a ouvir ou dar ouvidos ao que Deus fala. Então, se aqueles a quem foi dado muito menos, que sabiam muito menos, se eles não escaparam do juízo, quanto mais nós, com tudo que nós temos e sabemos, nós que vivemos depois da vinda daquele que estava prometido, nós que vivemos depois do cumprimento das promessas, depois de termos a revelação do próprio Filho de Deus, de termos a revelação completa nele, como é que nós escaparemos se eles não escaparam? Esse aqui é um argumento a fortiori, né? Vocês sabem o que é um argumento a fortiori. É quando você usa uma coisa menor para chegar a uma conclusão maior. É o que ele faz aqui, né? Então, se houve juízo sobre a antiga aliança, quanto maior será o juízo agora sobre a revelação final e completa em Cristo. O juízo e o terror sobre aqueles que rejeitarem o Deus que fala, quanto maior será para aqueles que hoje têm essa revelação em Jesus Cristo, mas mesmo assim não dão ouvidos a essa revelação. Essa é a ênfase do alerta do autor aqui. Deus, ele ainda fala. E agora de maneira muito mais clara, de maneira muito mais poderosa, porque ele fala agora por meio do seu próprio Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, essa revelação que nos é dada agora, ela é muito maior, muito mais clara. É muito mais fácil para nós compreendermos agora a vontade de Deus. E ignorar a sua voz é se colocar sobre o severo juízo de Deus. É se colocar sob a disciplina de Deus, ouvir e não atender. Meus irmãos, isso é importante para nós que vivemos hoje em tempos em que muitos ouvem a palavra de Deus. Você pode ouvir pela internet, pode ouvir pregação em igrejas da sua escolha, do seu estilo. Pode ler a palavra, pode ler livros, inúmeros livros. Então, a palavra de Deus, ela está acessível. E muitas pessoas hoje ouvem a palavra de Deus, mas elas ouvem com indiferença. Elas ouvem de uma maneira que entra pelo ouvido e sai pelo outro, como nós dizemos. Elas não deixam aquilo descer para o seu coração e fazer efeito na sua vida. Então você que está aqui hoje ouvindo essa palavra, mas que depois você sai daqui e nem sabe muito bem o que foi dito, nem entendeu muito bem sobre o que se estava falando aqui, tome cuidado. Está sendo dado para você muito mais responsabilidade, porque você tem muito mais revelação de Deus para você. Há uma tendência de tratarmos a graça de Deus como algo barato, algo fácil, ou como uma justificativa para fazermos o que nós queremos, sem medo do juízo de Deus. Esse texto de Hebreus aqui, ele nos lembra que não há escapatória para aqueles que rejeitam a revelação de Deus, para aqueles que não dão ouvidos para a repreensão de Deus, para aqueles que deixam de ouvir o alerta de Deus na sua palavra. Se você acha que pode continuar desobedecendo a Deus, vivendo só para fazer a sua vontade, rejeitando a exortação da palavra de Deus, e que no final vai dar tudo certo, cuidado. Cuidado para no fim você não ser consumido no fogo do juízo de Deus. Cuidado para não ter que lidar com esse Deus que é fogo consumidor. Então não há como escapar do juízo. Não há como escapar só porque nós o desprezamos, ou porque fingimos que ele não existe, ou que nunca vai chegar o dia, ou que nós sempre vamos ter mais uma chance. Ah, não, amanhã eu faço. Ah, não, amanhã eu começo a agir assim. Ah, não, amanhã eu começo a trabalhar na minha santificação. Ah, não, depois eu vou ouvir direito essa palavra aí e ver se realmente faz sentido me tornar seguidor de Cristo. Não dá para escapar do juízo se nós fingirmos que ele não existe, jogarmos para baixo do tapete e achar que tudo bem, é isso aqui mesmo, isso vai durar para sempre. Um dia, Deus vai prestar contas com todos os homens. Naquele dia, vai ser tarde demais. E esse dia pode ser a qualquer momento para você. Pode ser a qualquer momento. Eu não sei, você não sabe, mas Deus sabe. Então você devia estar preparado. Você deveria ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus falando com você e resolver seguir aquilo que ele diz na sua palavra. Mas o autor aqui também vai tentar dissuadir os irmãos hebreus de desistirem, dando uma esperança para o futuro, falando de uma esperança futura que eles deveriam olhar, para a qual eles deveriam olhar e se manterem firmes. No versículo 26 ele diz: naquele tempo, falando lá do Sinai, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Então aqui ele está usando uma citação de Ageu, capítulo 2 de Ageu, versículo 6, onde o profeta ele está falando lá sobre o abalo das nações na vinda da glória futura do templo de Deus, que se instalaria quando o reino de Deus for restabelecido na terra. Então, esse templo ele abalaria as nações, a glória desse templo abalaria as nações. E é o que ele quer dizer aqui também, que nesse momento em quando o reino ele for instalado, todas as outras coisas elas serão abaladas. Elas serão removidas. O autor de Hebreus usa esse texto para mostrar que Deus realizará um abalo cósmico, onde só o que é permanente, que pertence ao reino, resistirá. Só aqueles que fazem parte do reino resistirão. Só o reino de Deus permanecerá inabalável. O versículo 27 fala desse abalo como um processo de remoção. Tudo que é criado e transitório será abalado e removido. Só o reino de Deus e aqueles que pertencem ao seu reino, só esses permanecerão. Todo o resto que é transitório será removido. Isso está de acordo com o que o texto, o autor de Hebreus, vem ensinando no livro. né? Está de acordo com o tema de Hebreus. Ele fala constantemente sobre a transitoriedade, sobre a fragilidade da antiga aliança, com as suas figuras, com as suas sombras, e a permanência da nova aliança em Cristo, que é o cumprimento daquelas figuras, daquelas sombras, que tinham a intenção de serem transitórias, tinham a intenção de serem passageiras, tinham a intenção de apontar para algo maior, para algo firme, para algo que não seria abalado. É isso que ele vem falando em todo o livro, é isso que ele vem ensinando para os crentes hebreus. Não faz sentido vocês vão voltarem para o que deveria passar, para o que não é permanente, para o que já passou. Vocês vão sair daquilo que permanece para voltar ao que não tem como permanecer? É isso que ele está perguntando para os hebreus. E aí, em um mundo como o nosso, instável, cheio de mudanças, cheio de incertezas, onde as regras mudam de acordo com o sabor dos poderosos, de acordo com aqueles que estão no poder, esse texto ele aponta para a esperança futura e final do povo de Deus. Um reino onde não vai haver incertezas, onde a dor e o sofrimento deixarão de existir, onde habitará a justiça e o próprio Senhor será o seu governante. Um reino onde não vai haver mais morte, despedidas, saudades, ou temor de perdermos o que amamos, porque esse reino ele é estável, ele é inabalável, ele é eterno. Esse reino prometido aqui é um reino que não pode ser destruído. Então nós deveríamos investir, irmãos, naquilo que permanece. Não é o que faz sentido, né? Se você vai investir na bolsa, você olha para aqueles investimentos que são mais permanentes, que você acha que são mais firmes, né? Ah, eu vou olhar aqui essa empresa, que é uma empresa sólida, vou investir nela. Nessa aqui ela pode quebrar a qualquer momento, né? Senão é uma empresa que eu deveria investir. Do mesmo jeito, nós deveríamos investir a nossa vida no reino de Deus, que é permanente, que é sólido, que é inabalável. A nossa segurança não está na estrutura desse mundo. Não está no dinheiro, não está no poder, não está nos contatos que nós temos, nas pessoas que nós conhecemos. Está no reino inabalável de Cristo. É lá que está a nossa segurança. É nisso que é para isso que nós deveríamos olhar, é nisso que está a nossa segurança. Quando tudo mais tiver passado, só permanecerá Cristo e os seus no seu reino. Isso nos dá esperança para o futuro. Isso nos anima. Isso nos ajuda a olharmos para frente com esperança. Isso também nos dá significado para a nossa vida. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós temos um reino que é eterno, que nos está prometido. Nós temos algo que é permanente, que não pode ser abalado pelas coisas dessa vida. E enquanto nós permanecemos aqui, nós deveríamos viver como cidadãos desse reino que não vai passar. Não faz sentido comparar 80 anos de vida aqui na Terra, 80 anos se você tiver muito vigor, com a eternidade. Não faz sentido comparar com as coisas passageiras dessa vida, com a eternidade, com aquilo que não se acaba, com aquilo que permanece. Então nós deveríamos viver aqui como cidadãos desse reino, viver pelos princípios desse reino, viver para testemunhar desse reino. Nós temos um reino que não pode ser abalado. Então nós deveríamos investir os nossos recursos, o nosso tempo, o nosso esforço nesse reino, para o crescimento desse reino, para o reino que não pode ser destruído. Não faz sentido viver só pelo que passa, viver só para o que se acaba, viver só para o que não vai permanecer. Viver só pelo que não vale a pena. Não faz sentido. Nós deveríamos olhar para as promessas de Deus, olhar para o reino que está prometido para nós, compararmos com as coisas dessa vida, olharmos para trás para aqueles que já passaram, para aqueles que não permanecem mais, para aqueles que fizeram, às vezes, até muita coisa aqui, mas que 10, 20 anos depois da sua morte, não eram mais nem lembrados por aqueles que que continuaram aqui. Assim é a nossa vida nessa terra, nesse mundo. Passa e passa rápido. Ninguém que tenha 85 anos de vida vai dizer que já viveu muito tempo. Não, ele sempre vai dizer que poderia viver mais um pouquinho, né? E nós concordamos com isso. Então, tudo que nós podemos viver aqui é muito pouco para nós investirmos tudo que nós temos e que nós somos nessa terra, nesse mundo. Nós devemos olhar para frente, para o que nos está prometido para a eternidade. E aí ele vai terminar com a exortação, né? Toda essa exortação, aliás, com um incentivo à piedade, né? A grandeza da ira de Deus, a grandeza da nova aliança comparado à antiga aliança, a grandeza daquilo que nos é prometido na nova aliança comparado com aquilo que foi prometido na antiga aliança, tudo isso deveria nos empurrar à piedade, deveria nos incentivar à piedade, deveria nos incentivar a vivermos uma vida justa, segundo os princípios do reino de Deus, para fazermos a vontade de Deus. E aí ele diz assim nos versículos 28 e 29: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é fogo consumidor. Então ele começa usando essa expressão, né, retenhamos a graça, poderia também ser traduzido como sejamos gratos, né, sejamos gratos por tudo aquilo que o Senhor nos deu, nos mantenhamos gratos por aquilo que o Senhor nos deu, para que nós possamos viver de acordo com aquilo que Ele já nos deu, né. Essa ideia implica que nós pertencemos a esse reino inabalável, e aí nós devemos responder a Ele com gratidão, com reverência. Nós devemos servir a Ele com reverência, com gratidão. E o sirvamos aqui, sirvamos a Deus, tem uma conotação cultual. Está falando do culto a Deus, desse momento onde nós nos reunimos para cultuá-lo, para adorar o nome dEle, para cantarmos a Ele, para ouvirmos a Sua palavra, para rendermos louvor e adoração ao Seu nome. A palavra literalmente significa realizar ritos religiosos como parte da adoração. Significa exatamente isso. Então, a reverência e o temor são as atitudes de quem compreende a santidade de Deus, de quem compreende o Deus a quem está servindo, o Deus a quem está adorando, o Deus a quem está cultuando. Para aqueles que acham que eles podem adorar sozinhos, que eles não precisam fazer parte de uma comunidade de santos, de uma igreja que adora o nome do Senhor, a exortação do autor de Hebreus é que, conhecendo quem é o nosso Deus, realizemos em comunidade, em reverência, em santidade, cultos a Ele. Sirvamos a Ele, cultuemos a Ele, com reverência, com santidade, em comunidade. Devemos fazer isso de forma que seja agradável a Ele, como Ele nos diz aqui, né? Agradável podia ser traduzido também de maneira aceitável a Ele. Nosso culto, nosso serviço a Deus deve ser aceitável a Deus, né? O que significa que não precisa ser agradável para quem dá, né? Embora não precise ser desagradável também. Mas a ideia não é que seja agradável para quem está cultuando, a ideia é que seja agradável para aquele que recebe, que seja aceitável a Ele, que Ele aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração. É preciso ser agradável para quem recebe, ou seja, deve ser agradável, aceitável a Deus. É Ele quem diz, na Sua palavra, como nós devemos adorá-lo. É Ele quem diz a forma de adorá-lo. É Ele, é para Ele que deve ser agradável, é para Ele que deve ser aceitável. Não deve ser para nós que estamos vindo até aqui. E aí, às vezes, nós falamos, eu vim, mas a palavra não estava muito legal, estava meio chato, os louvores hoje foram meio mordo, não gostei muito do culto hoje, não. Mas você não veio aqui para ser agradado. Você veio aqui para agradar a Deus. Você veio aqui para prestar culto a Deus. O momento do culto não é um tempo em que você vem para se sentir bem, para se divertir, para se entreter. Não, é um tempo que você dá a Deus, para servi-lo em adoração, para servi-lo em louvor, em sacrifício a Ele. É um momento em que você se sacrifica em favor do Senhor, para adorar o nome dEle. E essa adoração deve ser feita com reverência, ou com profundo respeito e admiração. Mas parece que está cada vez mais difícil isso, irmãos. Nós não conseguimos ter mais reverência nem para aguentar uma hora e meia sem levantar para beber água ou para ir no banheiro. A gente não tem mais reverência nem para começar o culto na hora. A gente sabe a hora de começar o culto, mas tem outras coisas que a gente acha mais importante, né? Bater um papo, conversar, se distrair, rir, né? Que são coisas boas, mas não são as coisas mais importantes, nem são as coisas pelas quais nós viemos para cá. Nós viemos adorar o nome do nosso Deus, nós precisamos saber que Ele é um Deus santo, nós precisamos saber, nós precisamos ter reverência quando nós adoramos a Ele. E essa adoração, ela deve ser feita com reverência, com profundo respeito, com admiração ao Senhor. Às vezes nós participamos do tempo de culto, de adoração, só como uma condição, e uma condição maçante, uma condição chata para o que nós viemos de fato fazer aqui. Que pode ser muitas coisas que não adorar. Pode ser muitas coisas que não adorar a Deus. Você pode ter vindo aqui ver os amigos, pode ter vindo fazer contatos, né, sair com a turma. Pode ser um ponto de encontro para depois, quando você realmente vai fazer aquilo que você veio fazer. Você pode ter vindo ver a namorada ou o namorado, satisfazer o seu cônjuge que vive lhe pedindo para vir no culto. Então tem vários motivos pelos quais você pode ter vindo aqui. E aí passar por todo esse tempo de adoração, louvor a Deus, é chato, maçante. Você não vê a hora de terminar para finalmente fazer aquilo que você realmente veio fazer. Parece que nós esquecemos quem é o Deus a quem nós servimos. Parece que nós esquecemos da grandeza do nosso Deus. Parece que nós esquecemos o Deus que desceu lá no Sinai, que fez tudo tremer, que na sua santidade fez o monte ser abalado, fogo descer, que fez os israelitas temerem pela sua vida, porque estavam diante do Deus Santo. Então nós enfeitamos Deus com um manto vermelho, um rosto de sofrimento, uma voz mansa, meio lesado também, e uma presença que não impõe nenhum respeito, e aí nós pensamos que nós podemos tratar Ele como nossos iguais, como nosso igual. Que Ele é igual a nós, que nós podemos tratar Ele, e aí, cara, tudo bem? E aí, irmão? E aí, brother? Esse não é o Deus da Escritura, esse não é o Deus que nós dizemos que servimos aqui. Nós servimos ao Deus Santo, Todo-Poderoso, e Ele precisa ser adorado com reverência e temor. Nós devemos adorar o nosso Deus com temor e reverência. Ele não é igual a nós. O autor vai terminar no versículo 29, ele conclui com a citação de Deuteronômios 4, 24, dizendo: o nosso Deus é fogo consumidor. Essa é uma lembrança solene, que o mesmo Deus que salva com graça e misericórdia é o mesmo Deus que julga com justiça. É uma lembrança solene de quem é o Deus que nós adoramos, ou pelo menos dizemos que adoramos. É uma lembrança de como nós devemos nos portar, de como nós devemos estar diante desse Deus. Ele é fogo consumidor, é fogo que consome. Ele não deixou de ser o Deus que Ele era, Ele não muda, é o mesmo Deus. Então a verdadeira piedade, ela não é apenas um entusiasmo religioso, é uma vida moldada pelo temor do Senhor, reconhecendo quem é o nosso Deus, que Ele é o mesmo Deus Santo que desceu sobre o Monte Sinai, que Ele não se deixa escarnecer, nem dá a sua glória para homens. O nosso Deus é um Deus gracioso, mas não é um Deus que pode ser domesticado, que nós podemos levar de um lado para o outro e fazermos o que quisermos com Ele. Não, Ele é um Deus santo, Ele é fogo consumidor. Ele deve ser adorado com reverência. Ele ainda é fogo consumidor. Então eu queria terminar hoje fazendo algumas perguntas para vocês. E você não precisa responder, responda só para você mesmo. Reflita a respeito dessas perguntas. Você está ouvindo a voz de Deus com temor e reverência? Ou você tem rejeitado essa voz? Você tem ouvido a pregação e a instrução na palavra de Deus? Pelos vários meios possíveis, a pregação aqui, a EBD, o discipulado um a um, quando alguém lhe exorta, por algum livro que você leu, nas várias maneiras possíveis que você pode ouvir a voz de Deus. Você tem ouvido isso só como mais uma coleção de princípios de autoajuda que você pode obedecer ou não? Ou você tem ouvido como a palavra do grande Deus, que tem toda a autoridade para julgar aqueles que desobedecem? Você tem ouvido corretamente a palavra de Deus? Você sabe quem é o Deus que tem falado para você, que tem lhe exortado? Você está firmando a sua esperança nas coisas abaláveis ou no reino inabalável? É aqui nesse mundo e nas coisas desse mundo que você tem colocado a sua esperança, que você tem investido a sua vida, que você tem esperado alcançar alguma coisa? São as coisas dessa terra que você teme perder, que você quer, as quais você quer se segurar com todas as suas forças? Você está tranquilo porque já tem ajuntado tesouros em um reino que não pode ser destruído, onde a traça não come, nem a ferrugem corrói o que você tem guardado lá? Você tem ajuntado tesouros no reino de Deus que não podem ser tesouros que não podem ser abalados, que não podem ser destruídos, que você não pode perder? Ou tudo que você tem está nessa terra e o fim delas é a destruição? A sua vida, ela é marcada pela piedade, pela reverência e o temor a Deus, ou por uma espiritualidade superficial? Uma espiritualidade que é só casca, quebra fácil. As pessoas conseguem ver algo diferente em você? Elas pensam que você não é daqui? Ou tudo que lhe diferencia do mundo é um compromisso que você tem nas quartas e no domingo? E às vezes nem na quarta, só no domingo mesmo? É só um evento que você participa que diferencia você do resto desse mundo? Ou o Senhor faz realmente diferença na sua vida, de maneira que as pessoas conseguem enxergar isso, de maneira que a sua vida é pautada por aquilo que o Senhor ensina na sua palavra? É pautado por aquilo que você ouve do Senhor. Irmãos, não brinquem com Deus. Ele é gracioso, mas Ele também é santo. A sua voz ainda ressoa e Ele ainda abalará tudo o que for passageiro. Tudo o que for passageiro vai ser abalado pela voz do Senhor, será destruído, será removido. Só o reino de Deus permanecerá. Então ouça, tema e adore a Deus com reverência, porque é para isso que nós fomos chamados. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a vermos Ele como Ele realmente é. Senhor Deus, eu quero louvar e exaltar o Teu nome, Pai. Eu quero engrandecer a Tua majestade, Senhor, Te reconhecendo como Deus todo-poderoso e santo que o Senhor revela na Escritura. Pai, nos ajuda a vivermos, Senhor, diante desse Deus, Pai, a vivermos em temor, Senhor, reconhecendo Deus que nos salvou, que nos chamou, o Deus que nos coloca aqui, Senhor, para adorarmos o Seu nome. Pai, nos dá força, reverência, nos ajuda a lutar contra nós mesmos e contra a tendência pecaminosa, Senhor, de nos afastarmos de Ti e não Te vermos como o Senhor realmente é. Que o Teu nome, Senhor, seja louvado e exaltado através das nossas vidas, da maneira como nós vivemos, da maneira como testemunhamos de Ti, Pai. Que as pessoas possam ver, Senhor, através da nossa pregação e do nosso testemunho, um Deus todo-poderoso, juiz de todas as coisas, que pode fazer a Sua vontade no momento que quiser, Pai. E que isso leve temor também a eles, Senhor. Que isso leve eles a se dobrarem debaixo da Tua mão poderosa e o Teu nome seja louvado e adorado para sempre. Nós te pedimos essas coisas no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.